Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Muito boa tarde, amigos ouvintes sintonizados no canal do Cooperativismo Regional. Você que está ouvindo o informativo da Cotrifred, eu sou o Giovanni Sabino. Estamos chegando mais uma vez nos seus lares, no seu rádio, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora, hora e vez de falarmos sobre Cotrifred, essa cooperativa forte e pujante que nesse ano comemora os seus 60 anos de existência aqui na nossa região. E no informativo de hoje, destaque todo especial para a realização do evento que marcou a semana no município de Palmitinho, quando foi realizado o terceiro Seminário Regional de Leite, paralelo ao segundo Seminário do Leite de Palmitinho e também segundo Seminário do Leite da Cotrifred. Um evento, um mega evento que aconteceu em Palmitinho e contou com a presença de centenas de produtores de toda a nossa região. Evento esse organizado pela Administração Municipal de Palmitinho, pela Cotrifred e também pela Emater Regional de Frederico Westphalen. Na semana passada, a gente já falava sobre esse evento, já convidava vocês a participarem conosco desse acontecimento e no informativo de hoje estaremos trazendo a participação de um dos palestrantes do evento, que é o Francisco Van Riel, ele que é médico veterinário e esteve palestrando sobre a importância da nutrição na qualidade do leite. Então, estas e outras informações você acompanha aqui no informativo de hoje, da minha, da sua, da nossa Cotrifred. A partir de agora, então, fique ligado conosco.
Francisco Van Riel está conosco, ele que traz uma bagagem muito grande, que foi apresentada aos participantes e agora pode falar para os ouvintes do informativo da Cotrifred que estão nos acompanhando. Lembrando que esse informativo está há mais de 20 anos no ar e é a nossa principal ferramenta de comunicação entre a cooperativa e seus associados. Então, tamanha importância, a repercussão retransmitida atualmente por uma rede de 5 emissoras de rádio. Então, temos um grande público nos acompanhando aqui também com relação a esse tema tão importante da produção de leite na nossa região, principalmente. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos os participantes, aos ouvintes, principalmente aos ouvintes associados da Cotrifred. É um prazer poder falar com vocês e poder conversar com os produtores de leite. É sempre uma satisfação poder passar um pouco do conhecimento, da experiência e da vivência que a gente tem do dia a dia de trabalhar com produção de leite, com produção pecuária de maneira geral.
Produção essa que caiu nos últimos tempos, é fato, e todas as pesquisas indicam isso. No estado do Rio Grande do Sul, é aproximadamente 14% se estima de queda na produção de leite, mais de 20, 22% só falando em nossa região, e a gente precisa ficar atento com esses números também, mas é uma atividade, sim, que dá bons resultados, mas eu acho que, acima de tudo, precisa ser administrada como uma empresa, precisa ser profissionalizada. Eu acho que é por esse caminho, não sei se você concorda, mas que se a gente fugir disso, talvez perca um pouco a essência, e aí sim, os detalhes vão se escapando aí pelos 11 dedos.
Ah, essa colocação tua, ela é perfeita, porque eu trabalho com gado de leite há mais de 20 anos, quase 25 anos, sou de família de produtores, nós já somos a segunda geração produzindo leite, vivemos disso, entre outras atividades vivemos disso. Mas o que nós vimos é que basicamente esses dados e essas informações que a gente tem de queda na produção de leite do Rio Grande do Sul e da região, elas não refletem o que acontece exatamente em muitas fazendas. Enquanto a região e o estado, de maneira geral, estão baixando a produção de leite, a gente vê muitas fazendas crescendo, investindo, confinando suas vacas, aumentando produtividade, buscando um volume de produção maior. Eu não busco muita justificativa disso, porque eu tenho que, no meu dia a dia, buscar, dentro do meu trabalho, soluções para resolver a situação das fazendas que eu atendo, que eu trabalho, E é, o que eu vejo acontecer é que onde há boa gestão, onde há um foco na longevidade do negócio, onde há um foco de se envolver pessoas, se questiona muito, se fala muito que o problema é mão de obra, eu não vejo que seja mão de obra o problema da pecuária leiteira. Ela é sim uma atividade que demanda bastante mão de obra, mas é também atividade do setor primário, uma das que melhor remunera essa mão de obra. Então, e o que eu vejo pessoas saindo, bom, é uma geração de produtores de leite que tem, chega numa determinada idade, não tem ou não conseguiu inserir um sucessor, inserir alguém para seguir tocando o seu negócio e optam por largar essa atividade. Mas eu vejo muita gente investindo, muita gente criando, crescendo, fazendas crescendo no Rio Grande do Sul. Há 10 anos atrás, quando se falava de fazenda de 100 vacas produzindo leite, a gente botava a mão na cabeça e achava que era muita vaca, que era impossível, que era muito difícil. Existiam 5, 6 fazendas de 100 vacas no Rio Grande do Sul inteiro. Hoje, se você for procurar fazendas de 100 vacas no Rio Grande do Sul, você acha muita fazenda, mais de 100 fazendas com um rebanho acima de 100 vacas em lactação. Então, esses números mostram que a atividade é eficiente, é rentável. Porém, sim, precisa se dizer, ela é dependente da escala de produção. A gente tem visto, acompanhando custo de produção, efetividade do negócio leite, que a fazenda que não vem crescendo 14%, em torno de 14% ao ano, ela perde rentabilidade, perde lucratividade no ano seguinte. Então eu tenho visto, dentro disso que tu fala, da queda do número e do volume de produção de leite, o maior fator que eu vejo que mais impacta nisso é baixa rentabilidade. O pessoal não largaria atividade se estivesse ganhando bem, se estivesse com produtividade alta, com vacas de bom potencial genético, se produzisse uma boa pastagem e conseguisse ajustar a mão de obra, não acredito que sairiam. Os problemas, eles existem, eles estão aí para ser enfrentado e não vejo que sair da atividade seja a melhor solução. Principalmente para pequena propriedade, ela é dependente de uma renda mensal e o leite oferece essa renda mensal. Nós precisamos ter habilidade de toda essa renda que o leite gera, poder segurar 15%, 20%, 25%, 30% dela no nosso bolso. Fazer investimentos de acordo com a nossa capacidade de pagamento. O leite normalmente ele paga todos os investimentos que se faz, dependendo do prazo que você vai usar para pagar ele. Mas é uma atividade que eu vejo como uma atividade muito boa. Você vê muita gente ganhando bom dinheiro com leite. As margens de lucro desse ano, das fazendas que a gente tem trabalhado, a gente pode dizer que as margens têm girado na casa de 12% até 26%, 27%. Algumas fazendas, dependendo do modelo de cálculo do custo de produção, falam em 30% de margem. Mas eu prefiro ficar em 20%. Qual atividade traz um retorno de 20% ao mês? Precisa levar isso em consideração.
Francisco, falando sobre o tema da tua palestra, qual foi o recado trazido para os agricultores? Eventualmente alguém que esteja nos ouvindo agora aqui no Informativo, de fato, tenha participado do Seminário do Leite, Seminário Regional, que aconteceu em Palmitim, mas para quem eventualmente não participou, o que vale a pena deixar aqui de recado também, com base na experiência que você compartilhou aos produtores que participaram desse momento na última quarta-feira?
Bom, o que eu tentei trazer como mensagem para os produtores que participaram do evento foi que, dentro daquilo que a gente já falou, tentar conduzir a atividade leiteira como um negócio. E que esse negócio ele precisa partir de planejamento. O que a gente vê bastante falha na área do planejamento da fazenda. E aí a gente tratou do planejamento alimentar, do planejamento principalmente do planejamento de produção de forragens. Porque essa atividade ela é dependente da produção de forragens. E aí a mensagem é essa, planejar a produção de alimento, a produção de comida para os animais de acordo com o seu rebanho, de acordo com o potencial ou a produtividade que você espera do seu rebanho. Hoje você consegue facilmente botar numa planilha de computador, um Excel, uma coisa assim, e definir que tamanho de rebanho você tem, que quanto de comida cada vaca vai precisar, e em função disso planejar a produção de comida, o plantio do pasto, divisão dos piquetes, E só depois disso começar a planejar o uso de alimentos conservados, como é o caso das silagens de milho ou silagens de inverno, e por último a ração. O que a gente tem visto aí? As fazendas que planejam, que buscam aumentar o tamanho do seu plantel de acordo com a sua capacidade de produzir alimento, produzam o máximo de forragem da melhor qualidade possível, essas fazendas começam a ter bastante renda. Porque a vaca, ela tem essa habilidade de transformar forragem, transformar pastagem, em um alimento nobre, que é o leite, que eventualmente pode ser carne, mas que nesse evento nós tratamos de leite. Que outro animal consegue comer pasto, silagem, uma ração e te devolver leite? Esse alimento é muito nobre. Com o alimento que nós vamos falar, que tem uma qualidade, a gente pode dizer que uma pastagem, qual o valor nutricional de uma pastagem, de uma silagem, de uma ração, comparado ao valor nutricional do leite para nós? Então a vaca consegue fazer isso, pegar um alimento de qualidade comparado ao leite, pastagens têm qualidade inferior, nutricionalmente falando, para humanos, mas a vaca consegue pegar um pasto, uma silagem, uma ração e transformar em leite. Mas para fazer isso ela precisa ter um pasto de boa qualidade, precisa ter bom acesso às pastagens, um bom manejo, não pode ser um manejo que comprometa o consumo de alimentos, não pode ser um manejo que faça com que a vaca fique uma hora de manhã e uma hora por dia no pasto. Para o produtor ter a noção, trazer algum número do que foi tratado no evento, a vaca consegue comer 13% do seu peso vivo em matéria verde, em pastagem natural, silagem. Então se nós tratamos de uma vaca de 600 quilos, ela consegue comer 70, 70 e poucos quilos de pastagem por dia. Mas ela consegue, por hora, ingerir em torno de 10 a 15 quilos desse pasto. Então você pegar essa vaca que precisaria comer 70 quilos de pasto por dia ou mais e deixar ela no pasto 2 horas de manhã, 2 horas de tarde e depois largar num potreiro que tenha pouca oferta ou que não tenha nenhum coxo para suplementar essas vacas, você vai estar deprimindo a produção dela. Em vez de estimular, você deprime a produção. E aí quando você faz isso, esse é o primeiro caminho para as fazendas abandonarem a atividade. Eu comento com o pessoal que meu pai, que é produtor de leite, meu avô que também foi, eles dizem, se você quer saber se você vai poder comprar a terra do seu vizinho, ou adquirir a fazenda do seu vizinho, vá lá e olha se ele bota adubo, se ele planta pasto e aduba o pasto, e como ele cria ou recria seus animais. Se essa fazenda investe em adubação, investe em fertilização, investe numa boa criação de terneira, em boa criação de animais, vai ser difícil você conseguir comprar a terra do seu vizinho. Abra o olho que ele poderá comprar a tua. Então, quando você consegue fazer isso, a base da produção de leite, ela precisa ser forrageira. Se houver uma crise, e nós tendo pasto, é um alimento pasto e uma silagem de milho, são alimentos baratíssimos. Nós podemos abrir mão de uma ração quando se trata de produção de leite, de produção de carne e tal. Mas abrir mão de forragem, de volumoso, nós vamos matar a vaca. Então, tem sido, na minha opinião, onde as fazendas falham com maior gravidade é no planejamento forrageiro. As fazendas projetam ordenhar 50 vacas e produzem alimento para 30. E aí, como eu trabalho muito nessa área de nutrição, é comum chegar nos meses de outubro, novembro, e o produtor ligar para nós pedindo que nós façamos uma redução no consumo de silagem de milho, reduzir o consumo de silagem de aveia, de feno, porque o estoque não vai chegar. Se ele mantiver o consumo, o estoque não chega. Se ele não conseguir gerar estoque para o rebanho inteiro por 12 meses, é vantagem reduzir o tamanho do plantel. Tem sido comum as fazendas reduzirem 2, 3 ou 10 vacas de uma semana para outra, vender 10 vacas, tirar 10 vacas do plantel e o leite não cair. Ou eram animais improdutivos que tinham que sair de qualquer jeito, ou eram animais que estavam comendo comida de alguns outros que estavam limitando produção. Então, o planejamento forrageiro define isso. E também, depois disso, outra mensagem que a gente deixou no evento é de que todo esse planejamento vai impactar no volume de leite produzido, no faturamento da fazenda, mas principalmente na qualidade do leite. E é comum também no Rio Grande do Sul as fazendas terem perda de leite e um dia o leiteiro chegar na fazenda e não carregar o leite porque deu problema com acidez. O leiteiro vai justificar que não carregou o leite porque ele estava ácido. Mas a gente na verdade nem sabe se ele estava ácido ou se ele estava alcalino. ele estava instável, ele não se prestava para industrialização. Isso, como é que nós podemos fazer para corrigir essa instabilidade do leite para a indústria? Basicamente via nutrição, muito pouca coisa você conseguirá fazer na situação de leite ácido, leite instável, não ácido ou ácido, que não seja via nutrição. Eventualmente você pode ter problema no resfriamento, o tanque não funciona, não resfria leite e tal, ou o sistema de ordenha é muito sujo. Também são situações que levam a leite ácido. Mas são situações que você passar um detergente e dar uma limpada boa na ordenhadeira vai resolver teu problema. E a questão nutricional, que faz com que a vaca, por falta de nutrientes, produza um leite que não se presta para a indústria. E esse é um compromisso do produtor. É obrigação nossa e compromisso nosso como produtores fornecer para a indústria uma matéria-prima que ela possa gerar mais riqueza em cima daquela matéria-prima que o consumidor vai consumir. Imagina nós entregar um leite ácido, a indústria vai usar de alguma maneira, vai produzir um queijo de pior qualidade, vai pôr no mercado e aquele queijo começa a rachar, começa a estufar, começa a ficar na prateleira do mercado. Aí quebra toda a cadeia, quebra. Consumidor não compra, mercado não vende, indústria que produziu fica com o produto estocado, não vende, fecha a indústria, e se a indústria fecha, o produtor não tem para quem vender o leite. Então não dá para desvincular um negócio do outro. É uma boa produção de forragem, para uma boa genética animal, para um leite de boa qualidade que a indústria possa gerar o máximo de riqueza, agregar o máximo de valor em cima desse nosso produto. E a partir daí, a cadeia de produção, a roda, como a gente fala, começa a girar e ela deixa de ser um ciclo de pobreza para ser um ciclo ou um ciclo de riqueza. É disso que nós temos que falar. Sair do ciclo da dificuldade, da pobreza e entrar no círculo da riqueza, com muita qualidade de forragem, qualidade animal, com bons cuidados aos animais, buscando sempre qualidade de leite. É isso que a gente precisa fazer.
O recado que fica, Francisco, depois dessa nossa conversa, nosso breve bate-papo, é que a atividade vale a pena, é rentável, é viável, e assim como em todas as outras atividades, espaço para quem é melhor, para quem se qualifica, para quem busca melhores resultados, sempre tem.
Ah, exatamente, é isso aí que se fala. Para finalizar rapidamente alguns números, a gente tem fazendas de propriedades leiteiras produzindo 22, 23 mil litros de leite por hectare. Para fazer um cálculo de margem líquida, considerando todas as despesas operacionais, arrendamento de área usada para produzir leite, nós temos fazendas produzindo 66 sacas de soja por hectare ano de margem líquida. Nós, na nossa conta, nós não remuneramos o capital, mas as outras despesas todas foram remuneradas, mão de obra, prolabore, energia, combustível, tudo que faz parte do custo de produção da atividade, inclusive depreciando vacas, nós conseguimos chegar a 66 sacas de soja por hectare ano. Não quero que ninguém pare de produzir soja. Eu quero que aquele cara que produza leite se preocupe com o planejamento alimentar, tenha comida para o ano todo, ele possa ser rentável. A atividade, ela é rentável. Quando você vê industriais, empresários, gente grande entrando no negócio, investindo e profissionalizando, buscando informação e profissionalizando o sistema de produção, nós vimos que ele é altamente rentável.
Muito obrigado, Francisco. Parabéns, principalmente por compartilhar esse teu conhecimento conosco, que eu acho que será muito útil no dia a dia dos nossos produtores de leite.
Ô, Giovanni, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a equipe da Cotrifred pelo convite, dizer que a gente fica à disposição para outras oportunidades e parabenizar os produtores que vieram, que estão na atividade, que estão insistindo. Busquem informação, existe muita informação disponível, existem profissionais querendo ajudar, querendo trabalhar, buscar informação e aplicar a informação da melhor maneira possível. Obrigado a todos e um abraço.
Depois desse bate-papo, dessa conversa com o Francisco Van Riel, o nosso agradecimento a ele, claro, e a você que participou conosco durante o seminário realizado lá em Palmitinho, e a você que também está acompanhando através das emissoras de rádio que retransmitem o nosso programa todos os sábados. Então a você, o desejo de um excelente final de semana, de um ótimo sábado, principalmente que a semana que vem seja repleta de conquistas e realizações. Em nome de toda a família Cotrifred, esse é o nosso desejo. Em nome da direção, conselheiros, colaboradores, em nome de todos que fazem parte desta cooperativa, o nosso desejo de que possamos estar aqui novamente no sábado que vem, falando um pouco mais sobre a nossa cooperativa. Música.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.